Mas
pronto.
Olá novamente, nesta segunda-feira turbulenta. Espero que vocês estejam bem. Com certeza estarão melhores que eu, porque eu ia falecendo.
Pronto,
mas
para o drama.
Vou deixar essa história para daqui a pouco e vou deixar o Francisco dizer-vos olá. Diz lá olá.
Olá, manas. Manas. E não me irrites, porque eu dou-te publicamente aqui no podcast no focinho. Ai, conta não, lá essa história. Conta às pessoas como tu és inconsciente. E como só fazes merda. Ó, vá, conta.
O que agora... é que sucede, manas? Eu vou partilhar.
Vá, vai de uma vez, que é para eu ralhar contigo em direto.
Sim. Já não bastou aquilo que tu já ralhaste? Mais ainda?
Mas agora vou ter apoio das manas.
Ah, pronto, ok, faz sentido.
E quem então, concordar que depois no fim, manda mensagem. Quando ouvir o episódio, manda mensagem para o Instagram a dizer: o Chico tem razão.
O Chico tem razão, esqueci aqui. O que é que acontece? A semana passada nós gravámos o episódio da semana, não é? E gravámos o episódio do Patreon. E eu até fui ouvir o episódio do Patreon, coisa que o Francisco não faz. E eu ao longo de todo o episódio... Pronto. Eu ao longo de todo o episódio pensei: ai, mas que voz de merda, Diogo. Há alturas em que quase não se ouve a minha voz.
E eu, no final do
episódio até comentei... Ah, yeah. Eu no final do episódio até comentei: ah, este episódio está assim meio xoxota, não é? Ou meio em baixo. E tu: ah, não, sei aqui, este é um tema assim mais fofinho, é normal que não estejamos aqui com palhaçadas e blá blá blá. Eu: pois, está bem, deves ter razão. Quinta-feira à noite.
É por isso que tu mudas o volume do microfone.
É, exatamente, está tudo planeado. O que é que acontece na sexta-feira de manhã? O Diogo acorda com uma dor de cabeça que parecia que ia morrer. Mas uma dor de cabeça horrível, vocês não estão a perceber. Bem, se calhar vocês estão a perceber, que já tiveram. Mas, pá, eu estava mesmo muito, muito, muito mal. E o que é que acontece? Nada, fui trabalhar, obviamente, que eu sou uma pessoa que trabalha, tenho que produzir e contribuir para o PIB per capita. E então, lá meti-me bem, essas coisas todas, né? Meti-me no carro, a caminho do trabalho. E quando estou ali a chegar à frente do Jardim Zoológico, existe ali um viaduto que é o Oeste-Norte-Sul. E dá-me uma dor de cabeça tão grande, tão grande, tão grande, tão aguda, uma coisa tão má, tão horrível, que eu fecho os olhos com a dor e espeto-me com o carro contra um raio.
Até agora tudo bem.
Tudo bem? Não, não é? Foi uma coisa grave. Raspei com o carro no raio do lado direito, ainda está lá a marca.
Olha,
vou passar
uma
todos
pausa.
Os dias de manhã e está lá a marca.
Apareceu a CMTV? Ou já lá estava?
Não.
Então não é grave.
Não foi nada premeditado. Alerta-se eu. Ah, então, raspei com o carro. Quando for-me sentir o carro e o a bater e o barulho do carro, abri os olhos, voltei para a faixa outra vez. Atenção, esta parte é muito importante, porque toda a gente está sempre a gozar com o facto de eu andar muito devagar na estrada. Eu não ando muito devagar. Eu ando dentro da velocidade permitida por lei e ainda bem que eu estava a fazer.
Ou 30 km abaixo da velocidade permitida máxima, não é?
Então, se a velocidade for 80 e for a 50, é super ok.
Exato.
Então não é.
Se for 50, bem, tu vais a 20.
Não vamos gastar tempo com pormenores. O que é que acontece? Ainda bem que eu ia devagar, porque ia na faixa da direita. Porque se eu fosse uma pessoa que andasse depressa e andasse na faixa do lado esquerdo ou na faixa do meio, eu tinha-me espetado em cima de outro carro e não contra o raio. Portanto...
Eu acho que a diferença é que só raspaste o carro devagarinho em vez de raspar o carro rápido.
Era muito pior, porque raspava o meu e raspava o da outra pessoa.
A questão é que foi tipo... acordei. Ou então era... acordei. Era muito diferente.
Era muito diferente. O que é que acontece? Raspei com o carro, voltei para a faixa, olhei pelo retrovisor, vi que o carro não estava a perder peças pelo caminho e continuei para o trabalho, porque eu tenho que ir trabalhar.
Caixas
tenho que ir trabalhar, fui trabalhar, cheguei, meti o carro na garagem, olhei e pensei: ah, olha, que se foda, pelo menos estou vivo.
Participaste ao seguro de acidentes de trabalho?
Não.
Mas dias tinhas magoado aqui o pescoço ou assim e punhas nos acidentes de trabalho?
Punha o quê? Uma coisa que eu não tenho?
Podias pedir uma massagem ou assim, tens assim o pescoço.
Ah, pronto. Eu não preciso pedir massagens ao seguro de acidentes de trabalho.
Meu Deus.
Pronto, fui ao trabalhei de parte da manhã, sempre cheio de dor de cabeça, cheguei a hora de almoço, fui almoçar, voltei. O meu manager disse para mim: oh Deus, não estás aqui a fazer nada, vai para casa, vai descansar. E eu: está bem. E vim para casa e vim dormir.
Exato.
O dia todo.
Que é, começa o problema. O problema é só e só esse. É que tudo o resto para mim é normal, ok? Bateste com o carro, já vimos que estavas bem, não te aleijaste, mas essa dor de cabeça intensa durante uma manhã inteira e chegas a casa e pões-te a dormir, tipo, what the fuck, dude?
Estava cansadinho, pensei, isto é falta de descanso, de certeza, que eu não trabalhava muitas horas e ainda aturar o Francisco, eu não aguento gravar dois episódios de seguida com ele, dá comigo em doido, e então, olha, fui dormir.
É, não, é, a questão é, um aneurisma arrebentou e está-me a dar dores de cabeça? Não, é, estou só cansadinho. Ai, que soninho.
É cansadinho e o culpado é o Francisco, obviamente. Claro. Aliás, as manas percebem. Manas, vocês são time o culpado é o Francisco ou são time aneurisma a arrebentar nas trombas do Diogo?
Se fosse o aneurisma, estavas morto. A questão é essa. Quanto tens? Uma merda qualquer na cabeça, tipo, dói-te a cabeça. Não vais dormir só porque de repente dá sono. Tipo, não. É a mesma coisa que bateres com a cabeça e, ah, eu estou bem, mas estou com soninho e vou dormir. Não, depois de um traumatismo craniano ou de uma dor de cabeça intensa, não se vai dormir, ponto.
Então faço o quê?
Se a dor de cabeça era muito intensa, ias ao médico a dizer, eu dói muito a cabeça, foi uma coisa que se instalou rapidamente, muito intenso, eu estou com aneurisma, faça-me já um TAC.
Eu estou com neurisma, porque eu decidi que estava com neurisma. Mas eu já tenho um TAC marcado para a próxima semana.
Ótimo.
Portanto, pronto, agora é esperar que não aconteça mais nenhuma vez. Até
é,
lá.
É bom esperar, mas é agora... que não dormisses se isso voltasse a acontecer, está bem?
Está bem. Não prometo nada, porque eu sou uma pessoa que precisa descansar. E então, agora estou com um problema.
Tens um carro para que arranjar. É...
Opa, eu gastei imenso dinheiro em dezembro a arranjar exatamente aquele lado do carro. E tenho carro, o carro todo fodido.
O carro tem que estar fodido.
Foda-se, a sério.
Queres que o quê? Tal carro, tal dono, é só. Apanha qualquer coisa para roçar, vai logo roçar.
Oh filho, mas o carro está todo fodido do lado direito. Eu estou todo fodido, de todos os lados, por amor de Deus.
O carro é mais seletivo.
Que inferno. E então, e há outra coisa que é agora, eu, todos os dias vou para o trabalho, passo ali à frente do Jardim Zoológico, passo sempre naquele sítio e penso sempre que molgadela. E pronto, é assim a vida. E agora, pronto. Agora, resumindo, ainda conduzo mais devagar.
Uma questão importante: participaste à Câmara Municipal de Lisboa que raspaste os rails deles?
Tu és doido! Eu me acelerei mais para fugir dali, estás doido? Eu ainda metia mais despesa. Tem a pensar, eles dizem merda que eu pago muitos impostos. Tenho dinheiro para construir aeroportos, também tenho direito para arranjar um raid, por amor de Deus.
Mas o raid realmente sofreu alguma coisa ou está lá na mesma?
Não, ele está lá. Tudo amolgado.
E tu mostras. Ah, tu vês onde tu bateste. Consegues ver?
Sim, sim, sim. Está claramente lá.
Ah, pronto. E consegues tirar a tua tinta para voltar a pôr no carro?
É assim, há a parte traseira, porque aquilo responde é tipo o carro todo, mas a parte traseira, eu acho que aquilo bem polidinho e não sei o quê, eu acho que aquilo vai ao sítio, porque não tem moça. O que tem moça é por cima, acho que é guarda-lamas, aquela parte por cima da roda,
sim,
sabes? Na zona do pisca, tipo, o vidro do pisca foi arrancado, mas o pisca ficou lá e funciona.
Boa, da fixe.
Portanto,
dada a zona que tu vives, tem molgadela, ainda tens lâmpada.
Ainda tenho lâmpada.
Olha!
Portanto, se calhar não é assim tão mau.
É positivo isso.
Já vês? Se calhar é positivo. Pronto, olha, e é esta a dor da minha semana. E acho que não tenho mais nada para partilhar. Então, e tu?
Oh, filho, depois disso, nem que eu tivesse tropeçado e bater com a cabeça e dormi um soninho. Eu não partilhava nada. Semana da merda, foda-se. Tenho a partilhar que... Júpiter entrou em peixes ou uma merda qualquer assim da astro.
Quer dizer o quê?
Vai ser uma época de muitas bênçãos, de muito retorno. O karma vai ser a palavra desta época.
Mas um karma bom ou um karma mau?
Depende do que é que tu plantaste. Exato. O que tu plantaste vais escolher agora. Acho que isto já não acontecia desde 94. Ou... Não, eu só tenho um canteirinho agora.
Estás as fichas todas no mesmo canteiro.
É, agora, olha, das duas, ou nasce dali uma abacateira, uma grande figueira, uma coisa qualquer assim grande, ou então, olha, está tudo fodido. Se dá
não
para...
Não há de ser ervas daninhas, de certeza.
Esperemos que não, esperemos que não. Ai, meu buraquinho.
Ai, o caralho. Ai, vida cruel. Bem... Viste, não tens nada para partilhar?
Tenho para partilhar,
semana,
que já tenho as coisas então, da casa todas a arranjar e prestes a começar obras e cenas e aquilo vai ser assim, o chalé.
Não fales em arranjar e obras, por favor, que eu penso no que tenho para arranjar. Ai, mas já tens o crédito da casa aprovado, não é? Portanto, agora
o crédito
já
está aprovado. Para... Agora só falta o seguro. Uhum.
Ah, vais ter que fazer exames ou não?
Não, 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 não. O seguro de vida já foi aprovado. Logo.
Ah, ok. Então é o só o multirriscos.
Isso. É esse que falta aprovar. Já fizeram a avaliação da casa e agora estamos à espera que aprovem esse seguro para fazer a escritura.
Isso é um bocado. Mas depois vão fazer uma reavaliação, correto?
Não sei. Espero que não. Depois é tu... Que é para pagar menos seguro porque a casa é muito má.
Está bem, mas tu depois de fazeres as obras que tens planeadas, a casa vai valer muito mais. E se tiveres algum acidente lá em casa, que espero que não aconteça, só vão cobrir o valor máximo da casa aqui de podre.
Eu só espero, portanto... que não me façam, só espero que não me façam uma avaliação assim, porque depois eu, desde que a casa arda, mas a cama não, eu posso dormir um soninho e fica tudo resolvido.
Exato.
Acho a gente casa, sabe. Pera, não, ah, então vou para casa dormir um soninho. A casa ardeu, não interessa, tenho a minha cama.
Não, mas vê isso como bem, porque assim, para a avaliação da autoridade tributária, né, para efeitos de IMI assim, não convém fazer a reavaliação, mas para efeitos de seguro convém. Vais pagar mais de seguro, está bem, mas também vais ficar com mais
assegurado.
Valor assegurado.
Sim, portanto, sim, sim, sim.
É isso bem.
É um facto. Mas pronto. E daqui a um ano estamos a gravar no novo covil.
Novo covil com jardim, com podes animais andar.
Oh, filho, eu acabei de dizer que só tenho um buraquinho para plantar, portanto. Não vai ser um bom jardim, vai ter um vasico.
E olha, e é mau. Bem, bom. Olha, eu tenho vasos aqui espalhados em casa e...
Meu Deus.
Por acaso ia meter um bocado de água naquela planta.
Está com um bocado de aspecto de xoxa, está.
Está um bocado de xoxota. Enfim.
Os meus catos do Lidl continuam a crescer.
A crescer lindos e frescos e fofos. Frescos. Vais deixá-los no vaso ou vais plantá-los lá num canteiro?
Para quê? Olha lá, estão tão lindos. Olha aqui. Agora as manas não podem ver, mas tu podes. Estão bem bonitos. Têm bem bons aspectos.
Sim, senhor. Por acaso. Eu acho que ele cresceria mais se tivesse mais por onde crescer, não é? Porque é um vaso pequenito. Acho que se o meteres lá num canteiro ou assim, ele deve crescer bué.
Já está, quanto mais trabalho ele der, pior. Mais depressa morre.
A intenção é não dar trabalho, nem água tens que pôr. É a parte boa, se meteres na rua.
Ah, depois meto na rua, pois é. Depois meto na rua, arranjo lá um canteirinho, uma merda qualquer. Uns macramés.
Para botar umas couves para o Natal e um bolinho. Ai, tão bom.
Mas eu sou do campo, ou quê?
Essa pergunta tem rasteira.
Vai te lixar.
13 minutos de merda. Não dissemos nada.
É para fazer a média, porque andávamos ali nos 6, 7. Agora, olha, a média era 10. Yeah, é, voltámos a falar só durante 15 minutos quase de merda. Tudo bem, eu sei lidar com isto. O que é que significa? Que andamos a falar pouco.
Hoje fazia sentido. Sim. E hoje fazia sentido porque eu tinha que partilhar com as manas que ia morrendo e pedir-lhes desculpa porque realmente tive a ouvir os episódios do Patreon e da semana passada e eu estava assim meio xoxota. E agora já percebo porquê. Porque
não,
eu já
não
estava
o soninho.
Com o meu... Porque eu estava com o meu pré-aneurisma, percebes? E podia ter sido o último episódio que ia para o ar e as manas iam deixar de ouvir a minha voz a seguir.
Verdade.
Porque para algumas, se calhar até era interessante.
Ao menos já dormiste um soninho, estás mais animadinho.
Já dormi vários, depois do acidente já dormi vários soninhos e estou aqui cheio de energia para hoje falarmos de violência doméstica.
Não sei se isso é muito bom, estar cheio de energia. Bate,
o que
cachorro.
É que se passa? O que é que se passa, manas? Hoje o tema do nosso episódio é, como já disse, violência doméstica. Mas nós achamos que é uma coisa um bocado lata. Ah,
estamos a gravar no dia 8. É o Dia Internacional da Mulher. Podemos dar um beijo a todas as mulheres que nos ouvem.
Porquê?
Porque sim. Só porque sim.
Então dá.
Pronto. Pela igualdade de género.
Então podes dar. Porquê que eu havia de beijar mulheres?
Um beijo na cara. Um beijo na cara a todas as mulheres que nos ouvem, tá? Só na cara.
Um beijinho, mulheres. Sejam mulheres trans, sejam mulheres pretas, sejam mulheres asiáticas, sejam mulheres... todos os tipos de mulheres. Desde que vocês se sintam com mulheres, este beijo é para vocês.
quase 10% de mim sentiu esse beijo teu também.
Foi? Mas quer sentir Luana? Bem, vamos lá, vamos nos focar no que interessa, que é violência doméstica. Não é que interesse,
antes que comece a bater-me também.
Então, nós achamos que violência doméstica é um tema demasiado lato, e então não vamos pôr-nos aqui a falar de todos os tipos de violência doméstica, mais alguns. Acho que neste episódio vamos nos focar mais na violência doméstica de pais para filhos, mais concretamente de pais para filhos que pertençam à comunidade LGBTQIA+. E depois, se calhar, deixamos para um episódio posterior, e estamos aqui a pensar como fazer e com quem fazer, um episódio sobre violência doméstica dentro de casais que pertençam à comunidade LGBT.
Estamos a convidar portanto, alguém assim, para alguém que perceba de bater para vir falar connosco. Sim. Quem bate assim, bem...
bater levemente, não é? Assim, para falar em bater, podemos estar cá nós, não precisamos tomar ninguém, acho. Pelo menos segundo consta. Mas, se alguém se quiser juntar...
É, bater a três é sempre mais engraçado.
Não sei. Ah, é, Francisco, queres falar sobre isso?
Não sei, também nunca vi.
Quer nunca dizer, viste?
Ver já vi, mas...
Já viste, exato. Mas porquê é que vamos falar de violência doméstica? A violência doméstica é considerada...
Porque já temos muitos episódios sem merda. Só temos falado de merda nos últimos episódios.
É um fato.
Temos que ter algum conteúdo. Temos de dizer assim, o nosso podcast está cá, é muito divertido, mas também tem muito conteúdo.
Mas...
Se fizermos uma média nos últimos 3 episódios, é uma merda. Somos falsos, hipócritas. Portanto, temos de ter conteúdo outra vez.
Não, fala por si. Eu trago imenso conteúdo. Sure. A violência doméstica é considerada um problema social dos últimos anos, constituindo um dos principais motivos para a morte de membros da população LGBT.
Que ia mais.
É uma população cujos... Que ia mais, sim. Porque é uma população cujos direitos básicos são constantemente violados, como o acesso à escola, seja porque são expulsos de casa pelos pais ou pelos maus-tratos sentidos dentro da escola, acesso também à saúde, muitos não procuram serviços públicos de saúde para não se exporem, etc, etc, etc. Portanto, nós achámos que fazia sentido trazer este tema, falar um bocadinho sobre ele, tentar desmistificá-lo. E segundo uma vasta pesquisa levada a cabo pela nossa equipa multidisciplinada...
Que é o Diogo e as folhas de Excel dele. E os repositórios.
Existem... É um facto. Existem quantos tipos de violência doméstica, Francisco?
Pá, no mínimo 3.
No mínimo 3. Mas, se quiserem acrescentar mais...
É verdade.
O seu é o limite.
É verdade.
Então e diz-nos lá.
Mas no mínimo 3. Então temos os tipos de agressão psicológica, não é? Que tende a manifestar-se através de intimidação, humilhação, ameaças, agressões verbais, não é? Quando se fala em violência doméstica, que não é só a violência realmente física, que também é o segundo tipo de agressões, muitas das vezes é disso que estamos a falar, de agressão psicológica, não é? Porque se tens controle sobre uma pessoa e consegues limitá-la de alguma maneira através de ameaças ou de intimidação, é uma agressão para com essa pessoa. Temos a agressão física propriamente dita, não é?
Que só é... dizer uma coisa, quando nós dizemos humilhação, não pensem que é esse tipo de humilhação que vocês estão a pensar, ok?
Não, essa é consentida, não é normalmente.
Essa é consentida. Essa,
portanto, essa é nessa linha vermelha.
Bombeiros.
Temos a agressão física, propriamente dita, que é o uso da força, e de muita força física, cuja consequência são danos corporais ou destruição de propriedade, sem consentimento, claro.
Sem consentimento.
Porque às vezes há ali algumas agressões que até são consentidas.
É assim, às vezes ele pode começar a ser consentido e depois chega uma altura que, epá, pera lá que estás a esticar.
Pronto, que já passamos para qual? Já passamos para a agressão sexual, em que realmente este tipo de agressão está relacionada com os atos sexuais, que são não consensuais ou que visam humilhar o parceiro com a relação ao seu corpo, desempenho sexual, sexualidade. E quando os limites são ultrapassados, não é? Porque, tal, até tenho a ideia que quero, e a meio da situação toda, afinal já não estou no mood, portanto ninguém me pode obrigar a continuar, seja o que for, não é?
Portanto... Exatamente. E é preciso deixar só aqui uma nota, apesar deste episódio ser mais virado para a violência doméstica feita de pais para filhos, pertence à comunidade LGBTQIA+, é importante deixar claro, acho eu, em todos os episódios, em qualquer fórum, que Não é porque existe uma relação amorosa entre duas pessoas que as pessoas têm sempre...
Que há uma obrigatoriedade?
Sempre que há uma obrigatoriedade. Portanto, se um quer muito fazer sexo e o outro não quer, esse que não quer não tem obrigação de o fazer. Só porque a pessoa A quer. Okay? Tipo, não funciona. É muito giro roleplays e outras coisas do género, mas se um dos membros do casal não quer, não é obrigado a fazer, não existe obrigação. Isto é, acho que é muito importante deixar claro. E se houver se um dos membros do casal obrigar o outro, trata-se de uma violação. E isso é importante deixar claro, porque as pessoas ficarem conscientes desta situação.
É verdade. Para estarem despertos também aos outros tipos de agressão que podem ser desencadeados com esse trigger, não é? Uma pessoa que Exatamente. Não tem sexo e que quer muito e a outra pessoa não quer, pode partir para a agressão psicológica, não é? Para intimidá-la, para ameaçá-la, para a obrigar a sentir-se obrigada a fazer sexo, por exemplo.
E atenção aqui, o isolamento social e a dependência financeira também faz parte, também é agressão, faz parte da agressão psicológica, ou seja, uma pessoa estar financeiramente dependente de outra e ser obrigada a fazer o comportamento A, B ou C porque a outra pessoa que tem o poder financeiro quer, também é violência doméstica, também é agressão. Portanto, isto é bastante importante também ter em mente e ter presente na cabecinha. Ora bem,
este tema é um bocado pesado. Uma pessoa começa aqui a pensar e é um bocado pesado mesmo.
Tu achas que em algum momento, agora assim um bocadinho fora, mas sentes que em algum momento já terás passado por uma situação de violência doméstica no seio familiar ou no seio amoroso?
Por acaso estava a pensar nisso. Enquanto estavas a falar, eu estava a pensar quantas vezes, se calhar, fiz algo que não apetecia tanto, mas se calhar não chegava ao... Isto pode ser a própria maneira como eu lido com a situação, não é? Que não achasse que era agressão, mas sentir ali uma pressãozinha a mais do... pronto, está bem, mas vai acontecer, mas vamos fazer... Não é?
Mas achas que passou o limite
não,
do
sexual?
Porque assim,
não,
todos nós
não
pressionamos
passou.
Em algum momento alguém a fazer alguma coisa, não é? Porque, seja porque obrigamos a pessoa a ver o filme e a pessoa não quer ver o filme, até a pressão mesmo para ter sexo e a pessoa não estava muito bem virada, em algum momento algum de nós ou já fez isso a outra pessoa ou já passou por isso. Mas passar este limite de obrigar mesmo
não,
a fazer
não,
algo,
não.
Achas que não, nunca aconteceu?
Não.
Ok.
Que me lembre se realmente tivesse acontecido, ia me lembrar, não é? Que isto deixa marcas nas pessoas, mas não.
Yeah. Eu acho que destes três, tanto da psicológica, da física e da sexual, no seio familiar, e as manas que já ouviram os episódios que estão no Patreon, eu fui alvo de duas, nomeadamente a psicológica e a física. Mais a psicológica, essencialmente a psicológica.
Estava a lembrar-me, agora que tu falaste nisso, no Patreon, já falámos sobre as nossas relações, e uma delas foi pressão psicológica, e se formos analisar a situação, não é? O término de um namoro meu foi uma agressão psicológica, não é? Em que ele estava-me a obrigar a manter-me numa relação amorosa com ele.
Eu estava a pensar nisso, mas não queria partilhar aqui porque não sabia se tu querias partilhar, não é?
Pronto. Quem quiser saber a história tem que ir ouvir para o Patreon, eu não vou falar disso aqui, mas a verdade é essa. Eu levei logo para o contexto, por exemplo, da vida sexual e assim, mas neste caso não foi na vida sexual, foi na vida amorosa, literalmente, não é?
Uhum.
Em que se analisarmos a situação, é uma agressão.
Sim, sem dúvida, mesmo sem dúvida. Enfim, olha, é uma tristeza. Bem, mas dentro da violência doméstica por parte da família, que é aqui o grande foco deste episódio, muitas vezes os pais, para além de silenciarem a reprodução da violência, acabam eles também por a colocar em prática, já que muitos não querem que os seus filhos sejam membros da comunidade LGBTQIA+, acabando por considerar que os seus atos violentos não são agressões, e utilizando expressões preconceituosas e linguagem desrespeitosa como és o mariquinhas, és mesmo mariconso, olha para ti, etc, etc. Ou seja, dentro da própria família parece que não, os pais têm certos tipos de comportamento, mas para eles aquilo não é um comportamento mau, não é um comportamento errado. Eles estão a fazer aquilo
que é quase um comportamento educativo, não é?
É visto como... estou a educá-lo.
Yeah. Estou a torná-lo um homem, por exemplo.
É, exatamente.
Vou fazer-te
um
homem.
Eu vou fazer-te uma mulher, seja o que for. Yeah. Porque à luz dos olhos dos pais, faz muito mais sentido. Obviamente isto não se estende a todos os pais, felizmente, e cada vez menos isto acontece, penso eu. Mas à luz dos olhos de muitos pais, é preferível os próprios pais em casa agredirem fisicamente e psicologicamente as crianças e os jovens do que depois eles serem agredidos lá fora. E não deveria acontecer, não é? Porque se a criança faz parte da comunidade LGBT, ela vai sempre ser agredida lá fora. Mas se ela puder encontrar em casa um local de respeito, de compreensão, em que o seu porto seguro, vai ser muito mais fácil ultrapassar os problemas que ela vai encontrar lá fora. É verdade. Acho que tem isto, muitos deles.
É verdade. Por outro lado, a violência psicológica que ocorre dentro do ambiente familiar pode acarretar a um jovem LGBTQIA+, várias consequências graves, como ela acabar por achar que é merecedora daquela violência, não é? Porque sintomas também como, por exemplo, a obesidade, comportamentos infantilizados, o xixi na cama, não é?
Até
as pessoas mais agressivas, mais tímidas, não é? Baixo rendimento escolar, baixa autoestima, apatia e não aceitação da sua própria orientação sexual, o próprio armário, se formos a ter em conta uma avaliação racional das situações, uma pessoa que se sente no armário e que não pode falar livremente sobre a sua sexualidade em casa, está a sofrer agressão, não é?
Exatamente.
É porque o ambiente em casa é inseguro ou não tão seguro quanto o desejado, que a pessoa não se pode exprimir livremente, porque sabe que vai ter consequências, mesmo que não haja ato, que não haja um ato real de agressão, não é? Que a gente diz, foi naquele dia, naquela hora que me ralharam, que me gritaram, que me bateram. A pressão é constante, não é? E normalizada no seio familiar, como tu estás a dizer, e a pessoa sente-se no armário. Portanto, quando uma pessoa não sai desse armário, quando não fala abertamente sobre quem é no seu pleno, está a sofrer agressão.
Eu acho que pode ser comparado um bocado à Guerra Fria, sabes? Não acontece nada. Às vezes não precisa de acontecer nada em concreto. Pode não ser uma ação, pode não ser uma situação em específico. Mas o facto de estar sempre aquela tensão constante entre os pais e a criança ou o jovem, acaba por ser uma espécie de violência, não é? Porque a criança nunca consegue ser ela própria, a criança, jovem, whatever, não consegue ser ele próprio e tem que viver à luz daquilo que os pais entendem que é o normal e que é o mais correto para elas. E depois os pais não percebem porque é que a criança desenvolve certos tipos de comportamentos ou de sintomas e acha que ou a criança tem problemas na escola ou alguém está a fazer mal à criança quando eles próprios o estão a fazer.
É,
eu acho que contei uma história de, não sei se foi aqui ou se foi no Patreon, de um namorado que eu tive, em que os pais, quando souberam que ele era gay, começaram a reprimi-lo bastante, etc. Ele começou a ter alguns comportamentos autodestrutivos e menos positivos, e então decidiram levá-lo ao psicólogo e dizer: olha, o meu filho tem um problema, está aqui, ele agora decidiu que é gay, tipo, resolva. E deixaram-no lá. E passado, não, foi no final da primeira sessão, da segunda, foi assim uma coisa, a psicóloga pediu para falar com os pais. E disse-lhes que não era a criança, ou o jovem naquele caso, que tinha o problema, mas sim eles. E então aconselhou a que, em vez de ser a criança apenas a ser seguida, o jovem apenas a ser seguido, fosse a família toda, porque tinha que ser um trabalho conjunto. Porque eles precisavam de muito mais ajuda, claramente,
claramente, situação, não é?
Do que o próprio jovem. Mas é engraçado os pais pensarem que, pronto, é alguém que estava a fazer, não é? Aquilo.
Como era diferente...
Yeah. Havia alguma coisa errada com a criança.
Exatamente,
com
o problema estava nele e não nos pais.
A violência. A violência pode ser caracterizada de duas formas, segundo aquilo que nós percebemos. De forma ativa, que é sendo exprimida de forma verbal ou com atitudes de ameaça, castigos, críticas, rejeição, culpabilização e também de isolamento. Ou de forma mais passiva, através de um abandono emocional, negligência de cuidados afetivos ou simplesmente ignorando o jovem ou criança. Portanto, aquele típico de não quer saber de ti, deixaste de ser meu filho porque não és aquilo que eu quero e aquilo que eu sempre sonhei, que é a velha história das expectativas. Exato. Que os pais têm sobre os filhos.
Não têm uma atitude física, não é? De abandono literal, do género, ok, descobri que és gay, põe-te fora de casa, mas deixam-te a viver em casa, mas é como se não existisses, não é? Basicamente és um fantasma dentro da tua própria família.
é muito engraçado nós percebermos, e estás a falar disso de expulsar de casa, porque nós, a população LGBTQIA+, eu acho que muito, em grande percentagem, a população trans está constantemente associado a trabalhos de índole sexual.
Uhum.
E muitas das razões é porque são postos fora de casa pelas famílias e eles não encontram outra forma de poder ganhar a vida, até porque algumzinhas são menores de idade, não é?
Sim.
E acabam por explorar o seu próprio corpo para conseguirem sobreviver. Além de o facto de não ser muito fácil uma pessoa trans, hoje em dia, ou que seja em processo de mudança, conseguir arranjar um emprego dito tradicional, não é? Porque ainda existe muito, muito preconceito e muitos têm que se virar para a prostituição, o acompanhamento, luxo, whatever. Mas pronto, muitos vão realmente para essa vida porque não são acompanhados pela família.
São empurrados para lá, não é? São empurrados,
exato. Quer dizer, os pais querem tanto que eles não sejam assim, mas são os primeiros a fazer com que isso aconteça e os principais impulsionadores para que as pessoas, os jovens, cheguem a esse ponto de situação. Sim. E é de facto
e a tal, triste. A tal negligência de cuidados e o abandono emocional... agora, como presidente da associação, eu tenho mais percepção do que se passa aqui na zona. Não posso falar daquilo que vejo no dia a dia, não é? Porque há sigilo.
Claro.
Mas a verdade é que já assisti pelo menos 3 vezes a situações deste género em que as pessoas ou são postas fora de casa ou sofrem esta negligência de cuidados em que os pais vão para fora de férias e dizem, olha, não vais ficar em casa enquanto nós não estivermos cá, não tens onde ficar, vais arranjar amigos, vais arranjar algum sítio para ficar, porque em casa não ficas, porque eu não confio em ti ao ponto de deixar ficar com a minha casa. E depois é sempre este...
Sério?
É sempre este controlo, não é? Emocional e aproveitarem-se das situações, de saberem que as pessoas estão numa dependência, como tu falaste, e muito bem, numa dependência financeira, em que as pessoas, a casa é minha, não é? Quando tu tens uma família, o que está numa casa é de todos, vê-se logo por aí este tipo de atitudes de não vais ficar na minha casa enquanto eu estiver fora, não é?
É muito triste isso acontecer.
É.
Tudo bem que são os pais à partida... Bem, estamos a falar de uma família dita tradicional, não é? Então, são os pais à partida que trazem o sustento para a casa. Mas, quer dizer, a casa deveria ser de todos, não é? E todos deveriam sentir-se bem naquela casa. E isso não acontece.
Pois é, que não estamos a falar de dinheiro para estourar num iPhone novo ou numa saída à noite. Estamos a falar de um teto para a pessoa viver, não é? Para não apanhar frio, para não apanhar chuva. Aquelas necessidades básicas.
De vida, não é?
Exatamente.
Exatamente, quer dizer, tu predisposto a ter uma criança, a trazê-la ao mundo, a criança não pediu para vir. Quando vem, como não sai exatamente como tu queres, tu decides, olha, então não te dou, não tens direito àquilo que eu posso te dar, ao conforto que eu te posso dar, eventualmente, porque não és exatamente aquilo que eu sonhei.
Não
que
me identifico contigo, vou-te abandonar como um animal.
Exato. Tchau, é assim, pronto, já não serves. É muito giro quando é pequenino, é um bocadinho como acontece com os animais. É muito giro enquanto é pequenino, é fofinho, mas depois quando começa a crescer e a criar personalidade e a ter vontade própria, já não é assim tão fixe, vou deixar ali um bocado na beira da estrada. Parece que os pais olham para os miúdos desta forma, muitas vezes. É. E, come on, isso não deveria acontecer e os filhos é para a vida toda, quer os pais queiram, quer não.
Não é verdade.
Mas pronto, olha, pergunta para ti. Eu li sobre isto, mas eu não sei. Preciso de partilhar que é. Aquela típica frase, certeza que te perguntaram e que também já terão perguntado às manas, se a pessoa tem namorado ou namorada, por exemplo.
Uhum.
Os pais, quando os miúdos vão para a escola, perguntam, então, e tens muitas namoradas lá na escola? Nananã, quantas namoradas é que tens? E a mesma pergunta às meninas, mas sobre namorados, e só se focarem nos namorados ou só nas namoradas, portanto, normalmente pessoas do sexo oposto ao sexo da criança, tu achas que isso pode ser considerado violência psicológica?
Eu acho que aí é um tema muito sensível. A verdade, na minha opinião, é esse tipo de linguagem não neutra e não inclusiva que te leva à criação dos armários, não é? Porque ao estares a perguntar a um rapaz... ou uma rapariga, pelo sexo oposto em termos de relações amorosas e afetivas, estás a implicitamente a mostrar-lhe qual é o teu padrão, qual é o que tu socialmente aceitas, não é? Porque tu não perguntas, ah, tens alguém especial lá na escola? Não, tu perguntas efetivamente pelo sexo oposto, portanto estás a padronizar o teu estilo de relação social.
Pai, 95% dos pais, ou avós, ou tios, seja o que for, pergunta pelo sexo oposto, não é? 95% pelo menos.
Claro. E acho que esse comportamento só dá aso a criar o próprio armário. Que seja um trigger para que depois evolua para agressões, porque isto, estamos a falar de crianças, se calhar na escola, ainda muito miudinhos, e as pessoas fazem isso ingenuamente, não é? Mas vai provocar uma reação na própria pessoa de começar a perceber, ok, eu não sou nada daquilo que eles esperam, não lhes posso dizer, mas eles estão sempre a mandar com esta letra, portanto, não é isto que eu quero. Vai criar um gap emocional entre o seio familiar e as pessoas não são parvas. Por muito que se diga que um pai ou uma mãe não sabe que o filho é gay ou que a filha é lésbica ou que pelo menos algo não bate com a estrutura social que eles idealizaram, é mentira. Sim. Qualquer pai, qualquer mãe que tenha uma convivência, não é? Percebe isso. E quanto mais percebem, mais agressividade se vai formando e cada vez mais hostil passam a ser esse tipo de comportamentos. Portanto, a priori não acredito que seja, é só a base social que os pais foram educados a repercutir-se. Portanto, os próprios armários, sociais dos pais a serem promotados para os filhos.
Pôr-se em prática.
Exatamente.
Sim.
Mas que vão dar asa que avance para uma agressão, sim. Acredito que seja um bocadinho como criar um monstrinho. Todos os dias lhe vais dar uma bolacha até ele ser um monstro de 5 toneladas.
Ok, pronto. Pode começar com uma coisa que não é por mal, é só porque as pessoas estão habituadas, não é? Mas pode trazer consequências a longo prazo.
Claro. Daí a grande guerra e a grande luta pelos direitos, pela igualdade. O assunto mais em voga agora é a linguagem neutra, não é? Em que sim, temos meio mundo à guerra com outro meio mundo. Exatamente. Exato. E mesmo que, e eu agora vou dizer isto publicamente, a minha opinião. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, que me venha...
Mete à borda do prato.
Não, que me venha ensinar, que estás me venha instruir, que me venha dizer... Lá está. O preconceito existe. E só existe porque há ignorância. E nenhum de nós, os dois, tem um mestrado em ciências sociais. Portanto, a minha opinião em relação à linguagem neutra, neste momento, é que a sociedade não está pronta para esse tipo de discussão. A linguagem do típica elo, eli, por exemplo, usar os des, não é? O todes, os amigues, trocar as vogais finais por uma linguagem neutra. A sociedade, neste momento, não está pronta para isso. Estamos a forçar uma evolução que é, para mim, natural na língua portuguesa, dado que não temos pronomes neutros. É uma evolução que vai ocorrer naturalmente, como aconteceu em várias línguas, mas estamos a forçá-la demais. Mas isso não implica...
Vai ocorrer naturalmente como?
Ao longo...
Forçado de alguma forma...
Mas a questão é essa, é, a partir de um 8 para um 80, tu vais fazer um choque social entre duas gerações, em que uma quer ser super inclusiva e a outra é super cabocla, que não percebe sequer o que é que estamos a falar. Mas isso não implica que as pessoas possam ofender as outras. Eu posso não concordar com trocar as vogais por um E, que não é a minha opinião, por mim é a linguagem que se pode usar e é para aí que temos que evoluir socialmente. Mas ainda hoje me faz muita confusão e não sei como fazer. Portanto, vou ter que me instruir bastante e vou ter que me policiar bastante para conseguir usar essa linguagem neutra. Tive uma pessoa não binária à minha frente e tivemos a conversa 2 horas. E a maior questão que eu tinha era essa, como é que se faz, como é que eu trato, não é? Eu não posso dizer... o X ou a X, porque tu não és nenhum dos dois, mas vou tomar um café com... Como é que eu faço? Com X. Pronto. É uma coisa que tens de policiar. Tu tiras abafas o pronome, que vem antes, e dizes, vou tomar café com X. Mas isto é estranho. Não estás habituada a isto. Foste educada a não pensar
parece
nisto.
Parece que estás a falar português.
Exatamente. Correto, não é? É, exatamente.
A falar uma língua qualquer estranha.
Aquela... As saudações, não é? Boa tarde a todas, a todos e a todes. Faz confusão. Parece que não é a nossa língua. É esta evolução que não é social. Tem a ver com a evolução da língua que tu podes tentar policiar-te para fazer, se concordas com ela. Se não concordes e achas que é um homicídio da língua portuguesa, não é por isso que tens que ser uma besta e cagar na opinião pessoal das pessoas e naquilo que as faz sentir bem. Se uma pessoa não binária se sente mal e incomodada porque a expressão de género dela até é mais masculina e tu vais obrigatoriamente usar o pronome masculino porque ela te mostra uma expressão mais masculina, mas se ela te diz literalmente que se sente incomodada com esse pronome, tu só tens é que começar a fugir. Portanto, se vais para uma plateia, não sabes que pessoas é que tens à frente, se não gostas de todas, todos e todes, podes dizer só boa tarde a todas as pessoas. Tu ao dizeres a todas as pessoas, estás a incluir toda
estás
a gente, sem diferenciar ninguém, sem pôr ninguém em caixas, e isso não faz-te mais ou menos inclusivo, faz-te uma pessoa decente, porque estás a ter a todas as pessoas, ponto. Ninguém pode pegar por não usar o sistema LULI, mas por seres obrigado, por seres quadrado e não tentares adaptar a tua linguagem para pelo menos não fazer mal, não causar dano a ninguém, então és uma besta quadrada, não é?
Porque lá está, sim, porque a pessoa até pode não lhe dizer nada. E eu acho que a maioria das pessoas, ou se calhar mesmo todas, as pessoas que dizem que é algo que não faz sentido, que é a morte da língua portuguesa, como tu disseste, é porque não se identificam com isto, porque se identificam claramente como ele ou claramente como uma ela. E não sentem esta necessidade. E existe uma grande falta de empatia, não é? Entre o ser humano. E como não me toca a mim... Como não é algo que a mim não me aquece, nem me arrefece, eu nem sequer
estou-me a cagar. Exatamente.
Estou-me a cagar.
Mas lá está, agora, depois tens esse 8, não é? Pessoa... Tens esse 8 e tens os 80 a dizer: vamos mudar a língua portuguesa, vamos mudar a língua portuguesa, vamos mudar a língua portuguesa. Vai criar um choque social tão grande que ninguém se vai entender e só vai criar um gap maior entre entendimento entre os dois.
Nos próximos anos, a língua portuguesa não vai mudar.
Por isso mesmo.
Já percebi o que tu queres dizer.
Aconselho as pessoas
de uma forma mais natural.
Exatamente, a usar uma linguagem neutra sem mudança de pronomes. Portanto, nunca mais diz.
Uma renovação das gerações. As novas gerações vão trazer isto de forma mais natural. Quando elas estejam no poder e possam votar, etc, etc, vão conseguir trazer mais estes assuntos e se calhar aprová-los nas instâncias corretas.
A não alteração da língua portuguesa, como eu estava a dizer, e não sei se fui claro porque o pensamento estava aqui um bocado rebuscado, entre o 8 de não querer saber de nada e o 80 de queimar, seja o que for, queimar todos os dicionários para um sistema neutro, enquanto não fazemos isso, a melhor opção que podemos tomar como pessoas é usar a linguagem neutra usando todas as ferramentas que a língua portuguesa nos dá. Não dizes boa tarde a todos, porque já não acreditas que um homem no meio de 100 mulheres faça a diferença e que tenha essa primazia para mudar os pronomes, mas diz boa tarde a todas as pessoas. Ponto. Yeah. É uma maneira fácil, não é? É uma maneira fácil de contornar e de teres uma linguagem neutra sem causar dano a ninguém. Porque isto também é um ato de violência, também é um ato de agressão, já que estamos a falar nisto. O tema de hoje é a agressão. É uma agressão, no meio de 100 mulheres, ter lá um homem e os pronomes passarem de boa tarde a todas para passarem a boa tarde a todos, porque tens um homem, não é? No meio de uma plateia.
Mas se tu disseres boa tarde a todas, o homem, se for hetero,
vai se insurgir.
Também se vai sentir. Se calhar até pode dizer uma piada. Ah, estou cá também. Ah. Não é?
Mas lá está. Socialmente, ele vai se achar nesse direito.
Não de fazer nada. Yeah. Não sim, é? Sim, sem dúvida.
Que não
mas
tem.
Se eu, por exemplo, uma pessoa não binária que também tem o direito de, não ser tratado nem como ele, nem como ela.
Exatamente.
Vai ser alvo de chacota, muito provavelmente, e a maior parte das pessoas não vai
conseguir. Os pequenos passinhos que nós temos que ir dando para tornar mais inclusivo, porque se eu tiver um filho, ou uma filha, ou um filho, de hoje para amanhã, eu já lhe vou ensinar a tratar todas as pessoas por igual. E não tratar todos e todas por igual.
A tratar como pessoas,
ou seja, quando ele ou ela tiver um filho, ou seja, eu tiver netos, ele já vai usar uma linguagem ainda mais inclusiva, mais evoluída, que não vai haver argumentos de linguagem do português, não é? Da língua portuguesa e das regras que ela dita, para conversar. E vai ser uma coisa mais natural. E se calhar daqui a 4 ou 5 gerações, o sistema LULI já caiu, o sistema masculino-feminino já caiu e já usamos outra expressão qualquer para nos direcionarmos a outra pessoa.
O mundo está em constante mudança, alteração. Portanto, é um facto, sem sobre dúvida.
Não é por não haverem regras ainda reais da língua portuguesa, não é? Porque isso tem que ir a convenções e tem que ser ensinado nas escolas. Não é por isso não acontecer, claro, que nós não nos podemos tornar mais inclusivos e termos preocupação com todas as pessoas que estão à nossa volta.
E com as necessidades dessas pessoas, não é? Porque às vezes pode para nós parecer uma coisa tão simples e um bocado até... Ah, o que é que isso interessa? Vamos, mas é despachar e vai tudo. E não querem ser todos iguais e não sei o que mais. Porque é uma coisa, acho que é uma coisa que é muito utilizada. Que é, não é tudo igual. Então se é tudo igual, qual é que é a diferença? Tipo porquê? Porque é que tem que definir e dar nomes às coisas e blá blá blá. E se calhar porque as coisas têm, as pessoas têm que sentir que fazem parte de algo. Exatamente. Que são vistas.
Só não é um problema, não é? Não for um problema, não é? Isto é um bocado estúpido dizer, mas a verdade é essa. É, quando for um não problema, já estamos safos, já passámos essa fase social. Yeah.
Olha, eu agora tenho uma sobrinha, não é? Que tem, é pequenina. E passei, eu passei daqui um bocadinho para... Dentro do mesmo tema, mas... falando um bocadinho de uma coisa um bocadinho diferente, é... A minha mãe disse-me... As roupinhas dela são quase todas cor-de-rosa, não sei o quê, né? Porque é uma menina, cor-de-rosa, amarela, pronto. E a minha mãe é muito naquela de... Ah, mas a menina não pode ter um vestido azul. Não pode ter um vestido azul porquê? É aquela coisa antiga...
A marca social antiga, tem, né?
É a marca social. E como tu tens uma afilhada pequenita, eu ia-te perguntar... ela já tem idade para brincar. A minha ainda não, não é? Uhum. A tua já tem idade para brincar e não sei o quê, que tem brinquedos. O que é que tu pensas em comprar... Quando pensas em comprar-lhe um prenda de aniversário, Páscoa, Natal, whatever.
Ela só tem um ano. Ela só teve um Natal ainda e um aniversário.
Sim, pronto, ok, mas...
Optei por brinquedos neutros, que não são nem de menino nem de menina, se quisermos chamar assim, que dá-me arrepios falar nisso. Mas é só para ser mais explícito, porque estamos a falar em áudio e não temos como nos mostrar. Portanto, não tem uma categorização. Portanto, oferecer coelhinhos, um coelhinho de peluche, que até está vestido com cores neutras, são tons de beges.
Ok.
E mais o quê? Ah, ofereci-lhe também, mas isso foi de propósito, uma cozinha, havia uma promoção, uns brinquedos do Lidl, em que é tipo cozinha e restaurante.
Que eram feitos com meninos a brincar na cozinha? Não?
Não, era de madeira, é grande, aquilo é muito não grande. É, e a ideia foi, o irmão adora brincar com esse tipo de coisas, mas sente-se reprimido, se calhar, na escola para o fazer. E é uma maneira de conseguir pôr um miúdo de 7 ou 8 anos a brincar com uma menina de 1 ano, em que ela vai brincar com ele e ele vai se sentir super entusiasmado porque pode fazê-lo livremente em casa. Portanto, eu disse à minha madrinha,
também
olha...
Também estimula brincar com a irmã mais nova.
Exatamente.
Já terem uma diferença de idades ainda interessante.
Exatamente, que a gente falou... Porque isto eu falo abertamente com a minha madrinha e é super inclusiva a família dela. E eu falei, olha, então aí o que é que a gente oferece à menina, não sei o quê? E ela, olha, uma coisa que o Rodrigo adora e ela também é andar sempre de volta dos tachos na cozinha. A não sempre a brincar com os tachos e não sei o quê. E eu ofereci a cozinha. Não com uma conotação feminina... Mas com a conotação de é um brinquedo que ambos vão aproveitar e vão poder brincar.
Boa. Eu acho uma excelente prática, muito honestamente. E é, mas é engraçado. Eu quando era pequenino também gostava de brincar com essas coisas. Inclusive, acho que contei. A minha avó materna ofereceu-me uma tábua de passar a ferro com ferro também pequenino. Para fingir que passava a ferro quando ela ia passar a ferro.
A única coisa que sobrou desse kitzinho foi ter o aspirador, não é?
Estúpido. Não, já não é isso. Já o mandei para o lixo, já te contei.
Mandaste o aspirador para o lixo? Sim, o da Polly Pocket. Oh, por amor de Deus.
Sim, já mandei para o lixo. Coitadinho. Estavas tipo a foder-me a cabeça e eu pensei, toda a gente já sabe aqui que eu de 6 meses faço uma limpeza à casa para mandar coisas para o lixo. Fez 6 meses, bateu ali aquela data, o Diogo mandou aquele aspirador para o lixo, porque eu tenho um aspirador lindo, Xiaomi, oferecido pelos meus amigos.
Viste?
Vês? Ofereceste-me em outubro e em março ele foi, o antigo foi para o lixo. Pronto, 6 meses. Exatamente.
Ai, mas estavas a contar a história, desculpa.
Podia ser paneleiro. Ela queixava-se que eu não podia ser paneleiro, mas andava-me a oferecer ferros de engomar e etc. para eu brincar. Portanto, achas normal?
Deu-te a falta de segurança, não é? Exatamente, deu-te uma falsa sensação de segurança, não é? Porque ela parecia super inclusiva, não é? Que até dá um
brinquedo. Ela oferecia-me Barbies, ok? Ela ofereceu-me 3 Barbies para eu brincar quando era pequenino.
E agora? E depois fez o que fez?
Não podes chupar pirocas.
Que hipócrita. Oh, meu Deus.
Sinceramente.
Coitadinha.
Ai, tu podes ir ou não. Rirem.
Bem.
Mas, ai, olha,
se não for com um bocadinho de humor, este tema não dá para lidar se não for assim. Sim. Com um bocadinho de humor, que isto é pesado.
É pesadote. Olha, é assim, eu sei que os familiares que têm este tipo de atitudes com jovens e com crianças, muitas vezes eles não são mal intencionados. A violência doméstica é ainda utilizada pelos familiares, muitas vezes, como forma de amor e de proteção. Eles querem tanto proteger os mais jovens, que acabam por cometer inúmeras agressões contra essas pessoas que querem proteger. Ou então, muitas vezes, nem sequer se apercebem que é agressão, ou não encaram aquilo que estão a fazer como uma agressão. Mas se informarem, se pararem e pensarem, e virem o olhar das crianças e dos jovens, vão perceber que claramente não está correto aquilo que eles estão a fazer. Portanto, mostrem isto aos vossos pais e avós e tios e etc. Talvez eles ouvir este episódio percebam um bocadinho. Sim. Algumas ações menos corretas que tiveram convosco. Não sei.
E têm que passar tempo juntos, ponto, não é? As pessoas têm que passar tempo mesmo. E conhecerem-se. Porque não é porque a minha afilhada vai gostar de ver super-heróis à pancada uns nos outros que isso indica, seja o que for, que seja algo que eu tenha que reprimir. Se ela está feliz, eu estou feliz. Portanto, se ela quiser ver, em vez de ver Barbies e ver cãezinhos da Patrulha Pata ou da Doutora Brinquedos, quiser ver o Dragon Ball, minha filha, pega 2 sacos de pipocas e vamos ver juntos.
Exatamente. E assim, é Dragon Ball, é Sailor Moon, é os ursinhos carinhosos, é o que ela quiser.
Completamente. É tudo amazing. Traga umas pipocas.
Eu já estou a imaginar o Francisco no Carnaval de Torres Vedras, fantasiado de Sailor Moon, e a afilhada dele de Shimiusa.
Completamente.
Pô, espetacular era.
Meu Deus, isso é uma ideia tão boa.
Já viste? Mas, adoro. Estamos aqui quase a bater a uma hora daqui a pouco. Vamos só rapidamente dar-vos alguns dados, em jeito de conclusão. Alguns dados de um estudo que nós tivemos acesso, um estudo brasileiro, que foi feito numa universidade brasileira em 2017. Foram entrevistadas mais de 500 pessoas que pertenciam à comunidade LGBTQIA+. Não nos podemos, obviamente, esquecer que o Brasil é conhecido por ser um dos países do mundo com maior taxa de homofobia. E segundo alguns dados obtidos, temos o quê? O que é que nós temos, Francisco? Diz às manas.
À pergunta, já sofreu violência doméstica? 72% das 500 pessoas que foram entrevistadas respondeu que sim.
Yeah.
Quem não sabe fazer contas muito. Como eu, o não são só 28. Só. é muita diferença.
A pergunta é muita diferença. E acho que nós nem nos apercebemos e no nosso dia-a-dia achamos que ideia que prevoíce, não sei o quê. Mas isto foi feito numa universidade. As pessoas já são adultas ou jovens adultos. E ainda se lembram. Portanto, independentemente da idade em que as situações aconteceram. Portanto, 72% dá que pensar. A pergunta, que tipo de violência doméstica sofreu? Estavas a ver os 72%.
Quer saber quanto é que são?
Então, tiras 28.
Espera, é isso. 5,
dá
108, são 140, 140 pessoas responderam que não.
E todas as outras 360 responderam que sim.
352.
Então, disseste mal.
Espera lá, espera aí. 500 vezes 0,28. São 140. Está bem, tens razão, desculpa.
Pronto. E fiz a conta de cabeça. E tu fizeste a conta de cabeça.
Eu sou uma merda a matemática, a gente sabe. Para de me agredir.
Mas és bom a salvar vidas. És bom a salvar vidas, é o que interessa.
É verdade.
Quando perguntaram às pessoas que tipo de violência doméstica é que elas sofreram, foram dadas as seguintes opções. Violência física, violência psicológica e violência sexual. Foram as 3 que falámos anteriormente. 42% referiu que sofreu violência psicológica, 40% referiu que foi violência física e 18% não quiseram responder. Sendo que ninguém referiu diretamente
violência sexual.
A violência sexual.
Agora, tirem daí o que quiserem.
As que não quiseram responder, pronto, enfim, é o que é, não é? Próxima questão.
Igualmente assustadora. É a próxima questão. Já se sentiram discriminados? 76% das pessoas respondeu que sim. 76%.
Até me admira não serem mais. Muito honestamente.
As outras 24%.
E atenção que isto foi. Isto foi há 6 anos, ok?
Sim.
Foi há 6 anos, não foi assim há tanto tempo.
As outras 24% e não sei, honestamente, são umas sortudas. Que devem ter um meio diferente familiar, não é? Já têm ali algum porto seguro onde estão inseridos.
E ainda bem que têm, mas eu não acredito muito que estes números, passado 6 anos, até nós em 2023, que estes números estejam muito diferentes.
Isso é verdade.
Muito honestamente, sim. Infelizmente. Até acho que a sociedade, de certa forma, está a retroceder. Enfim. Por fim, quando lhes perguntaram onde é que as pessoas se sentiram discriminadas, era uma resposta de escolha múltipla. 40% disseram que se sentiram discriminados na escola, 30% disseram em casa, 20% na rua e 10% no trabalho. Ou seja, aqui o grosso, os 40% mais 30%, os 70% acontece na escola e em casa.
Dado que é, onde as pessoas passam metade da vida em cada lado.
Yeah. É? E escola é quando as pessoas normalmente são jovens, não é? Estão a crescer enquanto ser humanos, estão a aprender a ser quem são e logo desde que têm idade estão a ser alvo de discriminação e de castração, por assim dizer.
Às vezes dos próprios pares. Portanto, e outras vezes dos professores, não é? Porque também há a violência dos próprios pares.
Sim. Aliás, se tu ouvis o extremamente desagradável, de vez em quando aparece lá uma professora ou outra a dizer que a homofobia é que é e que a homossexualidade é a mesma coisa que violar criancinhas e que estamos a deixar que as crianças sejam violadas pelos pedófilos.
Isso é outra que gritava assim: não tocas nas crianças!
Também é ela, mas não é só é ela. Dessa. Cada vez são mais. E sabes que já fazem colóquios e palestras e não sei o quê, enchem pavilhões a falar desse tema?
Eu preferia pagar 20€ para ouvir a Cristina Ferreira a dizer que viu Nossa Senhora nos sapatos.
Que também é um bocado estúpido, mas eu percebo, eu também preferia.
É ridículo. É ridículo como o ódio se espalha tão rapidamente, não é? E como se consegue mobilizar tanta gente para discursos de ódio e discriminação em vez de andarmos aqui todos pelo bem.
As tecnologias de informação têm uma coisa muito boa, não é? Realmente aproximam muitas pessoas. Só que aproximam as pessoas tanto para o bem como para o mal. Claramente. Porque estas pessoas que estavam espalhadas por todo lado e que sequer no seu círculo próximo não tinham pessoas assim estúpidas como elas, perceberam que existem muitas pessoas estúpidas como elas aí espalhadas, então agora unem-se. Exato. Para falar do tema.
Meu amor, ainda há tanta gente a acreditar que a Terra é plana, tipo, já não se falava nisso desde Galileu Galilei. E as pessoas agora têm teorias.
Agora está outra vez em voga.
Completamente. Que se passa, mas... Não sei. É gente doida.
E lá está.
Vamos chegar ao fim do mundo e cair por uma riba sem gravidade. Ou então temos os polos nortes. Porque já não há um polo norte, são vários polos nortes, não é? Paredes de gelo a manterem-nos aqui quietos.
Exatamente, sabes que há uma teoria exatamente que é isso, que é, existe uma parede de gelo e eu penso, mas inspiraram-se aqui, é no Game of Thrones?
Completamente.
Para lá da muralha? Por amor de Deus, que ridículo.
Portanto, é para ver quando as pessoas estão muito estúpidas e cada vez mais estúpidas e cada vez mais unidas na estupidez, que é como tu estás a dizer.
Yeah.
Portanto, isso, é fácil propagar o ódio. Portanto, nós temos que combater o ódio com amor e com inclusão.
Portanto, então dá-lhes chapadas na cara.
Daquelas que elas não gostam, não é?
Acho que estas pessoas não gostam de chapadas da cara de uma forma geral. Se calhar elas precisavam era de mais um bocadinho mais de chapadinhas na cara para não gastarem tanto tempo a pensar em coisas que não interessam.
Já vão passar a cuidar mais da vida deles.
É falta de sexo, basicamente é isso.
Tu nem gostas de sexo?
Diz lá isso outra vez. Diz lá outra vez que não gosto de sexo.
Vou-te morrer na tromba. Não, pá.
Sabes que essa senhora, Gisela Serrano, foi à Júlia. Agora,
eu partilhei isso.
Ai, louca, mãe.
Bem, vamos ganhar o foco outra vez.
Vamos.
É que temos que descontrair de vez em quando, que isto é. Sim. É um tema que mexe.
A gente fica irritadas. Então, manas, é assim: não é porque um pai, ou uma mãe, ou um avô, ou algum elemento familiar mete no final da frase a expressão isto é para o teu bem, entre coelhinhos voadores, que aquilo que a pessoa fez ao jovem ou à criança está obrigatoriamente correto. Muitas vezes o jovem ou a criança acata o que acabou de lhe acontecer porque a família é vista como a representação máxima de amor, pelo menos pela maioria das pessoas. Mas o amor não deveria ser adquirido apenas por as pessoas serem do mesmo sangue. Deveria ser, sim, conquistado e merecido. Portanto, dizerem, como disseram a mim, carradas de vezes. Ah, Diogo, mas é a tua mãe. Ou, ah, Diogo, mas é a tua avó. Ou whatever. Não basta simplesmente a pessoa ter dado à luz aquele ser. A pessoa tem que merecer o amor daquele ser. E tratá-la da melhor forma possível.
E nem eu diria melhor. Nada de ser. Portanto, olha, vou só... Só acaba o episódio aqui a dizer tchau.
Fogo. Ai, que estúpido, deixas-me assim.
Ai, tu está? Foste muito eclético, muito profundo. Queres que eu diga o quê?
É muito profundo.
Dizem, ah, como?
Sei, quer. O que é que vais fazer agora?
Foste sexy, como?
Gosto na cara. O que é que vais fazer agora?
Agora vou... sair de casa. Acabou de chegar, uma encomenda da Uber.
Foi? Da Uber? Está bem, ok, muito bem. Então vai lá buscar a encomenda da Uber. Então vá, manas, espero que tenham gostado deste episódio. Acho que vamos, se calhar, no futuro trazer mais coisinhas sobre este tema, de uma perspectiva diferente. E mandem-nos mensagens se tiverem, querem falar sobre este tema, e-mail, contar um bocadinho as vossas experiências, se acharem que faz sentido ou se sentirem à vontade para conversar sobre isso. Se não sentirem à vontade para conversar sobre isso, nós também compreendemos perfeitamente. Portanto,
se quiserem falar sobre isso e não falarmos sobre isso em episódio, também o podem fazer. Tem aqui dois amigos, podemos ouvir-vos e conversar convosco para apoiar.
Amigos é uma expressão um bocadinho forte, não é? Eu vou subir as cosquices e pronto. Não tem para mais do uma pior. Pessoa ocupada.
Ah, e não se esqueçam, de mandar mensagem e dizer que eu tenho razão. Que o Diogo não deve dormir soninhos porque pode ser um aneurisma.
Tinhas medo que me aconteça alguma coisa de mal?
Eu acho estúpido acontecer-te alguma coisa de mal e tu pôs-te a dormir, só isso. E eu não quero não que voltes. Porque é assim, agora. Num rápido expose primeiro. Espera aí, tu não para com isso. Estás-me a deixar nervosa. É que tu já tens antecedentes, as pessoas não sabem, mas tu já tens antecedentes.
Criminais?
Não, tu já desmaiaste, bateste com a cabeça na puta da pedra na cozinha, a sangrar que nem um louco, e o que é que tu fizeste a seguir? Enrolaste a cabeça numa toalha e foste dormir um soninho. Tu és estúpido.
Ah, assim, meu cabelo tinha o cabelo molhado, só que era com sangue. E decidi descansar a vista, uma pessoa tem que descansar que é para ter esta pele boa.
Portanto,
é
já assim, são duas vezes que tu sofres alguma coisa na cabeça e que te vais pôr a dormir a seguir.
Pois é, tens razão. Eu vou-me portar melhor. Eu, quando tiver uma situação destas, eu vou
ligar para... É para o teu bem, Diogo.
Tu tens medo de levar o podcast depois sozinho.
Eu não levo isto às costas sozinho, desculpa lá.
Está bem.
Mas vá.
Temos logo um casting para chamar outra pessoa. Olha, posso só aqui acrescentar uma coisa? Que podcast é teu. Fiz aqui um levantamento. É, exato. Olha, por acaso és tu que vais acrescentar.
Eu vou acrescentar.
Abre lá o Excel.
Ai, outra vez.
Tens o Excel aberto. Tenho.
Não,
o pronto, Excel. E no Excel tens aí três iniciativas para onde as manas podem contactar caso estejam a viver uma situação de violência doméstica ou precisarem de falar com alguém especializado, porque podem falar connosco, mas nós, assim, nós não somos
especialistas. Ah, filha, só vejo aqui o repositório.
O repositório?
Não, lê tu, dá tu essa informação dramática.
Pronto, então o que é que sucede? Existem, nós fizemos aqui um levantamento de pelo menos, encontramos pelo menos três associações em Portugal viradas para a população LGBTQIA+, que ajudam em casos de violência doméstica. Temos, podem procurá-los no Instagram também, nós vamos marcá-los nas publicações deste episódio, mas um dos projetos chama-se Casa Key, portanto Casa Key, tipo tudo junto. Eles têm um gabinete de apoio à vítima para jovens LGBTQIA+, estejam à vontade para os contactar. A ILGA Portugal também acompanha casos deste género e a Associação Plano I tem um projeto, que é o projeto Iris, que também apoia fortemente pessoas que sejam alvo de algum tipo de violência doméstica. Portanto, sigam-nos, falem com eles se entenderem que precisam de falar com alguém. Nós também podem falar connosco, mas lá está, não somos especializados. E vamos dizer muita merda, provavelmente, que é o nosso forte.
O amor é uma maneira de lidar com a dor.
Claro, e muitas vezes de a mascarar, não é?
Às vezes também.
Pois. Manas, um beijão e até para a semana.
Um grande beijo.
Um beijo, um queijo.
E até para a semana.